esse grande mercado de massas. 40 milhões de brasileiros que subiram a classe média. E nós temos que continuar fazendo nosso mercado de consumo de massas crescer. Nós temos que continuar incluindo pessoas. E eu volto a dizer, se o Banco Central não tomar essas medidas agora, nós vamos defender, sim, que o governo jogue mais força, mais frente na questão fiscal. Porque na questão fiscal é injeção na veia. Nós colocamos a economia para funcionar. Se o Banco Central não tomar a posição que é dele, de baixar a taxa de juros, nós não vamos admitir retrocesso no país. Nós não vamos admitir retrocesso nisso que foi a nossa grande conquista. É a grande galinha dos ovos de ouro do presidente do nosso país, que é esse grande mercado de consumo de massas. É isso que está levando o Brasil a crescer na sua economia. Entende, senador Paulo Baim? Eu quero aqui, não é nada, mas passar esse recado. O Banco Central não pode perder esse momento. E é claro que fica... Eu estou convencido, senador Walter Pinheiro, antes de passar a parte de você, tem um problema que nós temos nesse país, que é o seguinte, nós somos o único país do mundo em que a taxa Selic, a remuneração do título da dívida pública, é indexada à taxa Selic. Isso é uma coisa fora do senso. Então você vê que tem muita gente que fica querendo remunerar seu dinheiro com a taxa Selic alta. Porque tem muita gente que quando vence, vence com aquilo. É um negócio da China, digamos assim, né? É um negócio da China. Então eu quero fazer esse pronunciamento aqui. Vou passar a parte para o senador Walter Pinheiro, mas eu queria aqui deixar com muita força. Eu quero falar até segunda-feira, conversei hoje com o presidente da CUT, liguei para o presidente de federações. Nós temos que criar um movimento nesse país até a próxima semana para que nós não percamos esse time da nossa história em relação à taxa de juros. É uma oportunidade histórica. E eu vou dizer mais, sexta-feira vai ter o pronunciamento do presidente do FED, do Banco Central norte-americano, e ele vai falar, e se falar em afrouxamento monetário, novamente, eu acho que nós temos que fazer uma queda da taxa de juros substantiva. Senador Walter Pinheiro.
Bem, Vossa Excelência toca num ponto crucial. E posso dizer, inclusive, nós, que aqui no início desse... semestre passado, nós fomos ao encontro das medidas adotadas pelo Banco Central. Chamávamos, inclusive, de posições macroprudenciais. A prudência a partir do cenário que se apresentava. A necessidade de combinar o crescimento com o controle da inflação. Portanto, esses mecanismos, de certa forma, eles encontraram amparo para uma elevação da taxa de juros. Até para criar o que nós poderíamos chamar de um colchão ou uma segurança para o passo seguinte. O passo seguinte o governo tem dado, o senador Lindbergh Faria. Não no chute, a partir de dados. O crescimento acelerado no primeiro trimestre, que chegou em 1,2, aponta exatamente para essa medida de agora, no sentido contrário do que fez o Banco Central no início. O nosso governo trabalha com o PIB ainda acima de 4%. Entre 4% e 4,5%. Lastreado também esse indicador do que aconteceu no primeiro trimestre. Vai ser natural uma desaceleração. Nós não somos uma ilha. Você tem impactos a partir da relação com o mercado americano, toda essa movimentação no mercado europeu, que são mercados consumidores dos nossos produtos. Por outro lado, o nosso governo acerta de novo quando vai ao encontro da política do consumo interno. O Brasil maior é esse encaminhamento. Desonera setores importantes da economia, áreas, inclusive, com intensa aplicação de mão de obra. Mas aí é importante que, por outro lado, a equipe do Banco Central tenha a percepção de que ou essa redução de juros encontra essa medida do outro lado de desoneração de folha, de redução da carga tributária, Paulo Paim, para a gente permitir esse aquecimento da nossa economia com o consumo interno, no momento em que mercados compradores estão em baixa. O mercado que concorre com a gente não é um mercado consumidor muito nosso, é muito mais até no sentido contrário. Nós estamos falando da China. Então, portanto, essa medida agora é fundamental para o equilíbrio da questão da variação cambial. Porque senão nós ficar o dia inteiro numa corrida permanente de compra de dólar para você provocar uma desvalorização da moeda, no caso nosso, real. Ou, na outra ponta, tomando medidas para ver se é possível aumentar o IOF de quem compra fora. Essa medida mostrou agora que ela tem impacto reduzido. A entrada de dólar foi excessiva no mês passado. Isso é ruim para o nosso mercado? Não, não estou dizendo isso. Mas no balanço que nós precisamos, inclusive, para determinados setores, como de calçados, que nós desoneramos a folha para exatamente aumentar o consumo interno, se não atacarmos, por outro lado, com a redução de juros para permitir o acesso ao crédito, quem é que vai fazer esse consumo? Esse consumo agora tem que ser interno. Portanto, nós precisamos melhorar as condições de crédito, baixar a taxa de juros para permitir exatamente que essa nossa economia continue aquecida e num processo crescente de desenvolvimento econômico com o controle da inflação. Portanto, acerta sobejamente bem, Vossa Excelência, nessa orientação para esse próximo período, que eu diria, indo ao encontro, inclusive, das medidas já adotadas pelo núcleo de desenvolvimento do governo. Resta agora o Banco Central olhar com um olhar muito mais criterioso para essa política e adotar a postura de redução da taxa de juros na reunião do Copom.
Eu agradeço, senador Waldo Pinheiro, Vossa Excelência, pela parte. E como Vossa Excelência falou, eu devo dizer o seguinte, que essa equipe do Banco Central tem muito crédito com a gente. Você sabe que é a primeira vez na história que nós estamos tendo a equipe do Banco Central só de funcionários públicos. E tem tomado medidas que o mercado no começo de janeiro, abril, queria que o Banco Central desse uma pancada na taxa de juros. E o Banco Central tomou uma medida que foi muito questionada no começo, naquele período, que ela disse o seguinte, chamou-se isso de gradualismo. Eu não vou buscar o centro da meta da inflação de 4,5% para esse ano e vou buscar para o outro ano, para 2012. O Banco Central fez certo. Pela primeira vez a gente vê, nesses tempos recentes, um presidente do Banco Central falando em busca da estabilidade monetária, mas também falando em crescimento econômico. Compatibilizar as duas coisas. Agora, eu quero aqui dar... É a hora do Banco Central agir em relação aos juros. E tem estímulo ao consumo, senador Waldo Pinheiro, mas tem uma outra coisa. Você sabe quanto nós pagamos de juros durante 6 meses, senador Paulo Paim? 119 bilhões, é muita coisa. Se a gente baixa ali um pouco, a gente livra para o próximo ano, eu estou falando aqui 20, 30 bilhões. Nós temos um problema, nós temos que crescer o nosso investimento. O senador Armando Monteiro sempre fala disso. Você sabe que no último ano de 2010, nós demos uma crescida grande no investimento. O crescimento do PIB foi 7,5%, consumo das famílias 7%, investimento 21,9%. É claro que no ano anterior, 2009, tinha caído muito. Mas agora, em 2011, a previsão do crescimento do investimento para 10,4%. Agora, o investimento no país é muito baixo ainda. Está em 18,5%. A Dilma quer colocar, ao final de 2014, em algo de 23%. Então, é fundamental também essa redução dos juros para que a gente consiga ter recursos para investir, para as políticas públicas. Então, eu acho que esse é o momento. Eu só queria dar uma encerrada aqui, dizendo o seguinte, senador Aníbal, senador Eduardo Suplicy, senador Walter Pinheiro, senador Paulo Paim. Só restou senadores petistas aqui hoje, 21:03 dessa terça-feira. Eu até falo, às vezes, muita gente acha Senado... Eu escutei a voz do senador Paulo Paim hoje, antes de 8 horas da manhã aqui nesse Senado Federal, e está ele presidindo essa sessão aqui. Aqui eu sempre digo, para quem quer trabalhar, tem espaço. Tem espaço de debate de ideias, tem espaço para apresentar projetos. Mas eu queria dizer uma coisa aos senhores aqui. Eu estive na Europa esse final de semana, porque fui, como falou o senador Walter Pinheiro, acompanhar o Festival da Juventude Mundial, Católica, foi um evento de mais de 2 milhões de pessoas, e ali o Papa ia anunciar o Rio de Janeiro como uma nova sede do evento em 2013. E eu, como senador do Rio de Janeiro, fui lá, estava o governador do Rio, o prefeito Eduardo Paes, parlamentares, mas é duro ver a situação da Europa agora. O grau de desemprego entre jovens na Espanha, menos de 24 anos, em alguns lugares superava 22%. Crise econômica. Eu fiquei vendo a situação da Inglaterra depois daqueles distúrbios, todos os jovens ali, naquele movimento que foi um levante que aconteceu. Sabe qual é a política para o próximo período, Walter Pinheiro? Sabe o que é que eles vão fazer? Cortar 130 bilhões até 2015. Como é que você faz a economia acelerar novamente? Tem 32 mil policiais, vão demitir 16 mil. Não vai ser simples o que vai acontecer na Europa, eu tenho dito. Ali tem uma cultura acumulada, aquele estado do bem-estar social. E o que estão propondo para aquele povo agora é retirada, vamos acabar com as conquistas do estado do bem-estar social. O que vamos ter de... Vai ter muita resistência ali. Mas por que eu decidi falar isso aqui agora? A presidenta Dilma, nessa revista Carta Capital, também toca num ponto muito importante. E eu quero dizer uma coisa aqui, aos senhores e quem está nos escutando. Dá orgulho ver o caminho que o presidente Lula traçou na crise de 2008. Foi o caminho inverso que Estados Unidos e Europa traçaram. Foi o caminho inverso. Na crise, o que fizeram os Estados Unidos? Centraram em salvar bancos. O Paul Krugman tem dito que a política, as políticas anticíclicas norte-americanas foram tímidas. Mas, além de tímidas, elas se centraram em quê? Salvar bancos e desonerar as grandes empresas e diminuir impostos de ricos. Que fizeram o quê naquele clima de incerteza? Pouparam, pouparam. O problema norte-americano hoje não é de falta de recursos. Está aqui, olha, os bancos têm 1 trilhão e 400 bilhões de reservas no Fed, acima do que é permitido, mas eles não confiam na economia. E não investe, as empresas também. Mas o caminho que eles tomaram foi aquele. Qual foi o caminho que nós tomamos? E eu... É sempre prazeroso para nós estarmos escutando algumas... Paul Krugman, o Joseph Stiglitz, o Noroel Robini, que estão sempre escrevendo sobre isso. O caminho brasileiro foi completamente diferente. Qual foi o nosso caminho aqui? Crédito para o povo. Investimento público, crédito saltou de 22% para 46%. Isso tem a sabedoria do nosso presidente Lula. Porque muitas pessoas não sabem, mas a passagem... O presidente Lula contou agora num debate na Escola Superior de Guerra que ele disse, na discussão da bancarização, que nós aumentamos muito os trabalhadores, as pessoas que tiveram acesso aos bancos, e na discussão do crédito, diziam o seguinte, que teve reuniões com técnicos e técnicos nossos da esquerda, gente lá, e diziam o seguinte, não, não dá para emprestar. Ele dizia, meu filho, você conhece a vida do pobre? O pobre que pegar um empréstimo no banco, ele vai pagar. E nós demos um salto também, porque teve a sensibilidade do presidente aí. E aí nós aumentamos de 22% para 46%, botamos dinheiro na mão do trabalhador, crédito consignado, dinheiro na mão do trabalhador. Outro ponto, fundamental no nosso crescimento, na nossa retomada, o papel do salário mínimo. Eu vi um estudo do IPEA de alguns economistas do IPEA que mostrava o seguinte, o papel do salário mínimo foi não só o salário mínimo do trabalhador, mas principalmente a Previdência, que espalhou esse recurso pelo país, e isso não dá para falar da construção desse grande mercado de consumo de massas, desse milagre brasileiro que foi colocar 40 milhões de pessoas na classe média, sem falar nesse recurso da Previdência. E aí o que, que foi? Foi a sensibilidade também do presidente na negociação com as centrais sindicais, investimento público. Então, o nosso caminho foi esse, foi um caminho que passou pelo povo, pelas pessoas que mais precisavam. E o caminho deles foi um caminho mais do que equivocado, né? Foi um caminho de salvar bancos, desonerar grandes empresas, diminuir a tributação dos ricos. Nós já falei isso aqui, senador Walter Pinheiro. Chegamos ao ponto do mega investidor Warren Buffett dar uma declaração dizendo o seguinte, puxa, antes da década de 90, nós pagávamos impostos, ele falando, de forma significativa. Depois começaram uma onda de redução de impostos dos ricos, que ele disse, ele que é a terceira maior fortuna do mundo. Sabe o que ele disse, senador Walter Pinheiro? Eu pago, disse Warren Buffett, eu pago 17% de impostos. Meus funcionários, os trabalhadores, pagam 40%. Nós estamos mandando os filhos da classe média para o Afeganistão. E depois dessa declaração dele, começou um movimento de várias outras personalidades que eu falo, milionários, também dando esses depoimentos, né? E eu quero voltar, primeiro, esse orgulho que nós tivemos desse caminho, né, tomado. E eu queria voltar só para acabar essa minha intervenção. porque a presidenta Dilma aqui fala de um filme que eu quero, já falei disso, e eu queria ler esse trecho, mas que é tão importante para a gente entender a origem dessa crise de 2008, dessa crise que a gente está vivendo, que essa crise, a origem dessa crise foi na tese de que o mercado é autossuficiente. Existe uma mão invisível do mercado que regula tudo, resolve todos os problemas. Foi essa tese, essas teses neoliberais que propiciou o surgimento dessa crise. E a presidenta Dilma teve uma clareza muito grande, eu quero trazer aqui um texto. Ela diz o seguinte, senador Walter: temos uma crise profunda que, como todos sabem, não foi produzida pelos governos. Deve-se a uma crise do mercado financeiro, da sua desregulamentação, com aquiescência, aí sim, do poder público. Ontem, por acaso, estava com dificuldade de dormir e voltei a assistir o documentário Inside Job. Quem não viu, se puder assistir, é fantástico. Um filme que todo mundo deveria assistir. É impressionante como, por meio dos depoimentos, o absoluto descontrole fica patente. Em vez de tomar medidas cabíveis para retomar as condições de crescimento, depois do escândalo, encheram os bancos de dinheiro outra vez, mantiveram a desregulamentação, continuaram com o processo de descontrole e agora a crise se exprime de forma muito mais forte na Europa. Aí ele fala de uma utopia essa americana, que é a solução dos republicanos, que acham ser possível sair de uma das maiores crises geradas não pelo descontrole de gastos públicos, diminuindo o papel do Estado. Nesse debate é uma tentativa dos republicanos de reduzir a nada o Estado. Eu falo isso porque essa crise de 2008, eles diziam que o mercado era autossuficiente. Pois bem, e o filme Inside Job mostra muito claramente o que aconteceu. Aqui no Brasil, para você pegar um empréstimo, financiamento, você tem que mostrar quanto ganha, né? Lá a coisa cresceu de uma forma tal, você tinha uma casa, um patrimônio, os bancos de investimento querendo emprestar ali, você tinha um patrimônio que valia 200 mil. Surgiu uma avaliação que aquele patrimônio daquela sua casa valia 400 mil. Na diferença, eles faziam novos empréstimos para comprar tal, para comprar isso, para comprar aquilo. E o que, que as agências de risco de crédito diziam? Essa Standard & Poor's, sabe o que, que elas diziam? Para esses bancos que estavam fazendo isso? Diziam que não tinha problema algum. Daqui a pouco a gente começou a ver que tinha uma grande bolha e quando estourou foi tudo isso. Essas agências de risco, essa Standard & Poor's, quando o Lehman Brothers quebrou, ela dava classificação A para o Lehman Brothers. Então veja bem, foi uma crise da desregulamentação, de quem achava que o mercado resolvia todos os problemas. E é preciso que saibamos o seguinte, essa nova crise foi uma transferência dessa quebradeira do mercado financeiro para o Estado. É por isso que as dívidas todas cresceram, porque a saída foi de salvar os bancos. Então, nós estamos vivendo esse novo momento. Eu não quero me alongar, mas estive com o presidente Lula no lançamento do Instituto Lula, lá em São Paulo, e eu, sinceramente, senador Walter Pinheiro, eu acho que nós tínhamos que puxar um debate, não só no Brasil, mas no mundo, sobre esse momento brasileiro. Aqui, diferente da China também, cresce muito, mas cresce com investimento. Cresce no investimento, a vida das pessoas. Há problemas surgindo na China, de descontentamentos, de... Aqui não, aqui foi com o consumo das famílias. É claro que nós temos que aumentar o nosso investimento, mas eu estou convencido que nós temos que ter muito orgulho do governo do presidente Lula, porque nós estamos construindo nesse país, senador Paulo Paim. E Vossa Excelência é uma cara de tudo isso. Vossa Excelência, que enfrentou muito debate sobre a Previdência, sobre o salário mínimo, dá orgulho de trabalhar e ver que a economia está crescendo também por isso. Mas o que eu acho que nós estamos construindo nesse país é uma grande democracia popular. As pessoas estão tendo acesso a esse mercado de consumo de massas e a gente tem que discutir a democracia. Como fazer cada vez mais que o filho do trabalhador, jovem da periferia, negro, entre nas universidades, assuma as posições de mando. E é por isso que eu fiz essa intervenção hoje aqui. Porque é disso que nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão desse caminho. E é por isso que eu faço esse apelo aqui, para que o Banco Central tome as medidas certas em relação à política de juros. Muito obrigado, senador Aníbal Diniz, senador Eduardo Suplicy, senador Walter Pinheiro, meu presidente, senador Paulo Paim, que eu passei a admirar tanto pela sua batalha e pela correção das suas causas aqui nesse Senado Federal. Muito obrigado.